Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Obrigado por estar na Tua casa nesse domingo. Na Tua casa, Pai. Queremos ouvir a Tua voz aqui nessa noite. Queremos ser edificados por Ti. Quebra tudo o que é em nós, aquilo que limita a nossa visão, a nossa, realmente o nosso propósito, que possa se manifestar aqui desse lugar, na vida do Teu filho, o Teu querer, a Tua vontade. Que possamos ser curados, que possamos ser transformados por Ti, Pai. Preparando um povo para morar contigo na eternidade. Não queremos ser terra, nós queremos ser céu. Nós somos peregrinos dessa terra, Senhor. E nós queremos se preparar para se encontrar contigo. Cadê a noiva que está aqui nessa noite? Deus está preparando uma noiva sem ruga, sem mácula, para se apresentar a um noivo santo, a um noivo poderoso que nos comprou. Aleluia! Então levanta as tuas mãos, sinta a graça de Deus nesse lugar. Ora, baixar, abaixar. Aleluia! Sim, Senhor.
Está tu a chegada,
tua glória,
e com tua glória vem encher esse lugar, e vem e manifesta tu a chegada.
Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, amém, irmãos. Mas passa tão rápido a semana, né? A gente estava aqui um dia desse, domingo passado, estamos aqui de novo, amém? Queria agradecer os nossos visitantes, está ali o Tadeu, conhecido nosso ali atrás, mas sua esposa, está o Eduardo ali que eu conheci lá na Assembleia de Deus, obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, e os demais visitantes, seja bem-vindo à nossa casa, a gente fica muito feliz com você aqui, amém? Glória a Deus pela sua vida. Irmão, nós acreditamos que nós estamos vivendo um ano aceitável de Deus. Quando nós entramos no ano aceitável de Deus, há fartura de revelação. Deus fala com a gente entra em um nível maior, a gente entra numa dimensão maior em Deus, porque a dimensão de Deus não é igual à nossa. A dimensão de Deus está acima da nossa. Para a gente viver pela fé, a gente tem que entrar na dimensão de Deus. A fé, como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé, não é nessa nossa dimensão. Nessa nossa dimensão a gente não consegue viver a fé. A gente pensa que vive pela fé, mas não vive. Porque você tem que entrar na dimensão dele, onde está todos os milagres, onde está as respostas de Deus. E é através dessa dimensão que nós conseguimos andar sobre as águas. E é nessa dimensão que a gente consegue entender a vontade de Deus. E eu creio que nesse ano aceitável, nesse ano da palavra, como nós temos profetizado aqui nesse lugar, nós vamos viver essa dimensão, andando pela fé e vivendo o suprimento, vivendo a dependência de Deus. Amém? Olha para o irmão do seu lado e diga: esse é o ano aceitável do Senhor. Então se deleita nele, porque Deus tem fruto para você. Amém? Você crê nisso? Tem algum crente aqui pentecostal aqui nessa noite? Que ama Jesus, que pode dar um glória a Deus e dizer: Senhor, estou aqui. Aleluia! Dá um glória a Deus bem forte aí, irmãos. Nós estamos numa casa pentecostal, nós amamos a presença, nós temos liberdade no Espírito. Quando eu era mais novo, eu tinha um sonho. Meu sonho era ser pastor, porque Deus tinha falado para mim uns anos atrás que eu seria. E eu dizia assim: Senhor, um dia que a gente cuidar da igreja, você falar para a pastorinha, a nossa igreja vai ser uma igreja de liberdade. As pessoas vão poder pular, chorar, dar cambalhota se quiser, mas não vão ter liberdade no espírito, mas no espírito, não na meninice. Então quando o espírito toma, acontece muita coisa. Eu nasci num tempo que as pessoas eram muito fechadas. E quando veio aquele avivamento dos anos 90, que as pessoas começaram a cair no poder de Deus, aí ficou aquela questão: será que é de Deus? Será que é do diabo? Aí tinha aquela coisa: se caísse para frente era do diabo, se caísse para trás era de Deus. Então era uma loucura, porque as pessoas, elas estavam não entendendo ainda aquela estação, aquele mover que estava chegando naqueles anos 90. E eu tive o privilégio de nascer nesse ano. E eu vi as pessoas receberem, as pessoas ficarem confusas. Irmão, quando a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão, quando estava sendo inaugurado, não ficou um sacerdote em pé. O Deus que agiu naquele tempo é o Deus que está agindo agora. Sabe o que acontece? Nós perdemos o nível de fé. Por isso Deus não está trabalhando, por isso a manifestação dele não acontece. Mas eu queria ser profeta de Deus nessa noite, dizer para você: se você se entregar, se você deixar ele trabalhar na sua vida, você vai entrar nessa unção de Deus. E você vai ser um louco do Senhor nessa geração, amém, irmão? Eu acho que esse é o tempo de nós vivermos as loucuras que Deus tem preparado para essa igreja, para essa comunidade. Amém? Nós temos que viver essa loucura. E eu vejo que Deus ele está levantando igrejas que não estão mais nesse padrão que estamos vivendo hoje por aí. E hoje eu quero pregar alguma coisa sobre isso para você. Amém, irmãos? Então pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra comigo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Aleluia. Quem encontrou aí? Então diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Amém. Paulo escreve aos Efésios na preocupação de eles não perder a essência do novo homem. Ele sabia a importância de eles viver essa nova criatura. Em certa vez ele fala também aos Gálatas: porque vós deixastes de viver no espírito para andar na carne? Será que foi em vão o trabalho, tudo que vocês passaram? Então ele tinha uma preocupação de todas as igrejas que ele passava, de ensinar, de mostrar. E ele fala bem claro aqui quando ele diz: criados para ser a semelhança de Deus, em justiça e santidade, proveniente da verdade. Amém, irmãos? Irmãos, há muito tempo a igreja, há muito tempo a igreja, e anos, ensinava as pessoas terem. E eu vejo que isso foi muito bom pelo tempo, porque as pessoas elas tinham um raciocínio muito errado sobre a questão de Deus prosperar você. Então a igreja ensinava a pessoa ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um bom trabalho, amém? Ter uma boa família, ter um casamento perfeito que não existe. Mas ensinamos, passamos muito tempo. E foi um tempo assim muito importante para despertar a igreja. Porque a igreja brasileira, ela vivia uma pobreza. Uma pobreza tão grande que as pessoas não tinham condição de nada. E as pessoas que tinham condição, elas não queriam ir para a igreja, porque achava que a igreja era para lugar de pobre. Pessoa que não tem conhecimento, não era assim, irmãos? Era um tempo muito difícil. E aí a igreja entrou em ensinar isso e foi ensinando. Porque a igreja era muito pobre. Eu me lembro quando a gente começou a tenda 16 anos atrás. Irmão, a gente não tinha dinheiro para nada. Nem para pagar o aluguel da igreja. A gente passou muitas necessidades porque os irmãos não tinham dinheiro para ofertar. Era uma época muito difícil, era uma época de escassez. Eu não tinha como exigir nada de ninguém. A gente fazia com o que a gente tinha. Os maiores investidores desse ministério no início foi eu, a pastora Ivna. Com todo o nosso recurso que a gente tinha, com tudo que a gente investiu de corpo e alma. A gente não tinha muito dinheiro, mas a gente tinha paixão de Deus. A gente tinha vontade de fazer a obra de Deus. A gente tinha desejo, porque a gente sabia que Deus tinha entregado algo para nós. Existia uma revelação no nosso coração, e isso é o que importava para nós. Amém? E isso fazia com que a gente se movimentasse, buscasse o Senhor. Irmão, era tão feliz. Às vezes a gente acha que o dinheiro traz felicidade, mas não é. Porque o dinheiro traz alegria, irmão. A felicidade, ela é um estado que vem gerado pela paz. E ela é um estado de espírito. Então, você pode até ficar alegre porque você ganhou uma coisa, mas depois aquela alegria passa. Porque ela não vai te satisfazer de verdade. E essa era a igreja brasileira. E nós ensinamos, a igreja ensinou e Deus prosperou a igreja, irmão. A igreja ficou rica, a igreja prosperou. Os irmãos prosperaram. Eu sempre falava, quando eu pregava um tempo atrás, eu falava sempre da nossa convenção. E eu dizia, meu irmão, naquela época, a igreja era cheia de bicicleta velha, quebrada em frente da igreja, irmão. Porque todo mundo só tinha bicicleta. Hoje nós chegamos na frente da igreja, todo mundo tem carro. Carro do ano, carro importado. Outro tem um carro mais velhinho, mas tem. Você entende? Então, houve uma prosperidade. Deus mudou tudo. Mas sabe qual é o problema, irmão? O problema é que as estações de Deus foram mudando. Mas a igreja continuou pregando essa historinha de prosperidade. Ela não mudou conforme a estação de Deus. Ela ainda ficou pensando em pregar a prosperidade. E o resultado disso foi irmãos egoístas, materialistas, que só pensam em ter, porque aprenderam só ter. Mas o que eu entendo para esse tempo, irmão? Eu entendo que Deus está mudando tudo. Porque essas pregações nos cansa. Essa pregação de que Deus vai te abençoar, isso nos cansa, irmão. Isso não nos preenche. Por isso tem muita gente ansiosa, angustiada, porque não estão saciando-os em Deus. Às vezes estão sendo iludidas por uma palavra de prosperidade. Mas eu quero te levar você a entender que é uma estação nova de Deus para nós. Amém, querido? Sabe qual é a prioridade de Deus para esse tempo? Que você não venha só ter, que você venha ser. Ser o que, pastor? Ser um homem santo. Ser um homem cheio do Espírito Santo. Ser uma pessoa disposta a fazer a vontade de Deus. Líderes e pastores dessa igreja, a nossa prioridade é ensinar essa igreja a ser e não somente ter. Porque o ter vai ser uma consequência para essa estação. As bênçãos vão nos seguir. Amém, irmãos? A bênção vai nos seguir. Deus está fazendo uma mudança no cenário. Ele está fechando os nossos olhos para as coisas e fazendo com que a gente olhe para dentro de nós. Para quê? Para nós conhecer que nós somos. Quem é você de verdade? Irmão, como Deus fez comigo durante esses 4 anos isso? Deus, ele tirou o deslumbre das coisas que ele mesmo me deu. E fez eu enxergar as mazelas que estavam dentro do meu coração. Quando eu olhei, quando eu passei esses anos de muita guerra, eu vi de tantas coisas que eu precisava mudar. Que eu precisava romper com tudo aquilo ali. Paulo, irmão, Paulo, lá em Atos capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz que ele passou 3 dias sem ver, nos quais ele não comeu e nem bebeu. Na verdade, Deus estava fechando os olhos de Paulo para tudo que estava ao seu redor, para a sua posição, para os seus companheiros que andavam com ele. Sabe para quê? Para ele olhar só para dentro de si. E isso foi num período de reconhecimento de 3 dias, sem enxergar. É isso que Deus está fazendo. Ele está tirando pessoas de perto de nós, irmão. Sabe para quê? Para você começar a olhar para dentro de você, te levando para um tempo de solitude. Quem já se sentiu sozinho? Rapaz, eu estou tão sozinho. Não, irmão, é Deus te levando para esse momento, para você começar a se analisar, para você olhar para dentro de você, entender quem você é de verdade. É nesse momento que você recebe tanto que você há uma mudança dentro de você. Irmão, esse processo, ele pode ser doloroso. mas Ele te cura e te libera. Esse processo de você olhar para dentro de você, de Deus levar para esse tempo de solitude, Ele te cura e te libera. É como Isaías, irmão. Isaías precisou ele passar pelo luto para que ele fosse para o templo e lá Deus desse uma revelação para ele. Nessa revelação ele entendeu qual era o seu pecado e se arrependeu. E ali Deus cura ele, curando as suas iniquidades. E diz a Bíblia que Deus levanta ele como profeta sobre a nação. Esse é um processo que todos nós precisamos passar. Vamos passar por esse processo. Deus vai nos levar a um luto, Deus vai nos levar a um tempo de tristeza, para você olhar suas mazelas, se arrepender dos seus pecados, para aí sim Ele te levantar nessa geração. Tem alguém que está atendendo aqui, pelo amor de Deus, levante sua mão. Você pode dar um glória a Deus aqui, irmãos? Nós estamos nesse processo onde Deus está nos curando por dentro. Para onde Deus quer te levar, irmão? Você não pode ir do jeito que você está. Por isso que muitas vezes, pastor Zé, Deus nos para. Ele nos para para nos curar. Ele nos para para nos preparar. Ele vai parar muita gente. Ele vai parar porque é necessário. Porque é o lugar que Ele vai te levar. Você não pode ir do jeito que você está. Quem tem promessa de Deus aqui? Então, você precisa se preparar. E Deus, Ele sabe que Ele vai ter que te parar muitas vezes, irmão. E muitas vezes Deus vai ter que colocar a gente em disciplina. Porque é Ele que disciplina. Agora, sabe o que eu entendo nesse tempo, irmão? Que Deus, quem determina a disciplina, o tempo da disciplina, não é Deus. Pastor, que heresia essa aí? Não, não é Ele que determina, Ele dá a disciplina. Quem determina o tempo da disciplina é aquele que é disciplinado. Vai depender do seu arrependimento. Se ele chegar mais rápido, ele está liberado. Então, quando a Bíblia fala de Davi, que ele peca com Bate-seba, chega Natã, você conhece a história, e revela o pecado dele, Deus disse: olha, o mal chegou na sua casa. Haverá morte. Irmão, Davi era para ser fulminado naquela hora. Seu pecado foi muito horrível. Além de pegar a única esposa, a única ovelha de alguém que servia a ele, ele ainda mandou matar essa pessoa, Urias. Então você entende, irmão. Mas diz a Bíblia, quando Natan vai saindo, ele, antes de sair do palácio, ele entrou no processo de quebrantamento. Porque naquele momento que ele lança a palavra sobre Davi, irmão, Davi entra no tempo de disciplina. Deus estava dizendo: você pecou, você errou, agora eu vou tratar contigo, Davi. Só que Davi fez? Davi conhecia o caminho das pedras. Ele é conhecido o homem segundo o coração de Deus. Ele foi e se quebrantou. E se quebrantou de verdade. Antes que o profeta saísse lá daquele palácio, Deus disse: volta e diga para ele, porque ele se arrependeu. O que eu vou fazer a partir de agora? Mas ele tinha saído da disciplina. As consequências ficaram. Mas o coração dele fez com que eles voltassem novamente para Deus. Enquanto o filho dele do pecado estava vivo, ele estava chorando, quebrantado, ele buscando. Depois que ele morreu, ele entendeu: não, Deus fez a vontade dele. Tendo que me ouvir, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que ele tirou suas vestes, que estavam sujas, vestiu veste nova e foi comer, porque ele sabia que Deus estava realizando a sua vontade naquele momento na vida dele, e que ele precisava simplesmente se manter no quebrantamento e na vontade de Deus. Amém? Deus tem os seus mistérios. Deus tem os seus mistérios. Pastor, eu estou numa luta tão grande, eu não vejo crescimento na minha vida. Quando eu olho para mim, cadê os meus frutos? Eu não vejo nada. Eu não consigo ver o trabalhar de Deus, irmão. Existe crescimento que são invisíveis. Você não vê. Não vê. Você pode não estar crescendo para cima, mas tem uma raiz crescendo para baixo. Às vezes nós erramos porque achamos que as pessoas que estão crescendo são aquelas que a gente vê as folhas e os frutos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: se a raiz não crescer, você não suportará o que virá de cima. Você não terá estrutura para receber o que Deus vai entregar para você. Então a gente precisa crescer para baixo. A gente precisa se humilhar. Quando a gente cresce para baixo, a gente está se rendendo. A gente está descendo, irmão. Nós estamos pensando sempre em subir, subir, mostrar que temos alguma coisa. Mas Deus está fazendo você crescer por dentro. Deus está fazendo você crescer por dentro. Eu vou dizer uma coisa para você. Escute isso, guarde seu coração. Nesse tempo, muitas árvores murchas, elas vão florescer. Sabe por quê? Porque as suas raízes nunca deixaram de crescer. Nunca deixaram de crescer. Às vezes você olha aquela pessoa, está lá no cantinho, e ali você não vê nada, mas só ela sabe as guerras, as lutas. É o trabalhar de Deus, é o processo. As raízes estão crescendo, ninguém está vendo, mas aquele que está te preparando está vendo, meu irmão. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aqui nessa casa, dizer: Deus, eu creio. A raiz está crescendo e ela não vai parar de crescer. Entenda isso, irmão. Tem árvores que você tem que podar, mas tem árvores que você tem que cortar. Quando seus galhos estão muito secos, e aí você corta ali ela para dar uma melhorada. Não é isso? Tem árvore que você vai ter que cortar. Irmão, quantas pessoas foram cortadas nos relacionamentos, nas decepções, nas frustrações, que acharam que não tinha mais jeito? Quem já foi cortado aí? Meu irmão, já fui cortado tanto nesse tempo. É corte lá, é corte cá. Cai um pedaço para cá, cai outro para cá. Aí eu vou me refazendo. É assim. Quantas pessoas foram cortadas? Pessoas como Elias, que estavam com a alma cortada e fugiram para dentro de uma caverna, porque não tinha força para enfrentar o inimigo, se achava destruído, irmão. Quem já sentiu assim? Sentiu destruído. Irmão, a pior coisa que tem é um pai de família, quando ele está desempregado, ele chega em casa, ele não tem nada para oferecer para os filhos, para a família. Ele se sente um zé ninguém, um sentimento ruim, poxa, de impotência. E aí você não sabe o que fazer. Isso acontece com a gente. Deus te leva nesse nível para você entender que não é a tua força. Esse é um ano de muita instrução. Nós vamos pregar muito aqui para mexer contigo. Você não pode gostar das nossas mensagens, mas não importa. Vamos parar de fazer culto para os homens, irmão. A gente faz culto para Deus. Alguém diz assim: pastor, não gostei do culto. Claro, não foi feito para ti. O culto é feito para Deus e você tem o privilégio de estar nele. Sabe para quê? Para Deus falar contigo, para Deus te renovar. Amém, irmão? Nós não vamos fazer cultos para nós. Nós vamos fazer culto para aquele que vive e reina, aquele que nos sustenta, aquele que nos coloca de pé. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. O que que a Bíblia diz sobre a ave cortada, irmão? Jó, no capítulo 14, versículo 7 ao 9. Vamos ler, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, mesmo lapidada, aparentemente destruída, ainda assim renovarão e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como se fosse planta nova. Ei, árvore cortada, há esperança para nós. Amém. Há esperança para nós. Eu amo quando Davi escreve lá no Salmo 40, versículo 1 até o 3, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu quando eu clamei por socorro, tirou meus pés de um tremendal de lama, e firmou os meus passos, e colocou o hino de louvor nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, reconhecerão e temerão o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Isso é para aqueles que esperam, aqueles que esperam em Deus. Amém, irmão? Esperar em Deus. Quem tem esperança no Senhor nunca morre. Não tem como morrer quem espera em Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10: o qual nos livrou e livrará o tão grande morte, em quem temos a esperança que ainda continuará nos livrando. Ele vai continuar nos livrando. Você entende? Ele vai continuar nos livrando aqui, porque você está esperando nele. Irmão, quem espera tem garantia de vida. Quem espera se mantém vivo. Por isso a esperança não pode morrer. A esperança não pode morrer. E essa esperança que eu falo não é essa esperança de você acordar amanhã, não é essa esperança que daqui a pouco você vai sair da igreja, não. É a esperança das escrituras, das promessas, daquilo que Deus te prometeu, que ainda vai acontecer. Essa esperança não pode morrer. Olha para o seu irmão e diga: essa esperança não pode morrer. Se ela morrer, acabou. Acabou ou não acabou, pastor Leandro? Tem alguma coisa fora isso? Acabou a esperança, acabou tudo. Se a esperança morrer dentro de você, irmão, o que é que vai sobrar? Você pode estar até desviado, afastado da igreja, mas a esperança de um dia voltar não pode morrer. Não pode morrer, porque ela é garantia. Quem espera em Deus alcançará o seu propósito. Romanos capítulo 5, versículo 5, olha o que diz: a esperança ela não confunde, porque ela é derramado pelo amor de Deus em nosso coração, através do Espírito Santo que Ele concedeu a nós. Irmão, o que sustenta a nossa esperança é o Espírito. É o Espírito de Deus. Ele sustenta a nossa esperança. Ele que alimenta a nossa esperança no tempo da adversidade. Você por si só, você não vai conseguir ter uma esperança de esperar em Deus. Mas o Espírito Santo, como diz aqui, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu a você, vai guardar intacto, vai guardar a tua esperança, não vai deixá-la morrer completamente. Por isso, se você é uma pessoa cheia de graça, cheio da presença de Deus, não vai faltar esperança em você. Não vai faltar. Sempre você vai estar esperando, sempre você vai estar confiando. Alguém vai dizer assim: vai, cadê teu Deus? Eu estou esperando. Eu sei que Ele vai se levantar ao meu favor. A gente fala muito de Ló, né? De Jó. Mas Jó, além de ele ser um homem que realmente estava vivendo ali a sua justiça própria, porque achava que era muito bonzinho, porque fazia tudo direitinho, Jó tinha uma esperança no coração dele, e aquilo alimentou ele até o final. Às vezes nem tudo aquilo que a gente fala está dentro do nosso coração. Por quê? Porque às vezes você fala ali por uma raiva. Por isso que nós precisamos olhar sempre para dentro de nós e dizer assim: Senhor, sonda em mim se há alguma coisa mal, para a gente não perder o alvo. Amém, irmão? Porque se você perde, perdeu. Jó, ele diz assim: se mesmo envelhecendo a sua raiz e na terra o tronco morrer. Por que que ele fala isso? Ele fala aqui de três coisas. Ele fala de raiz, ele fala da terra e ele fala do tronco. Vem aqui. Mesmo que a raiz venha envelhecer na terra e no chão morrer o seu tronco. Querido, a raiz, o que ela representa aqui? Ela representa o alicerce espiritual. Ela representa as tuas experiências, as tuas experiências que você teve com Deus, que você viveu nesse tempo. A terra, o que ela representa? A terra representa a igreja que Deus te plantou, aonde você precisa se alimentar das águas que fluem dessa igreja, dos minerais que essa terra vai trazer a tua raiz. Por isso é muito importante que eu e você esteja numa igreja. Amém? Nós estamos vivendo um tempo, as pessoas pararam de congregar. Às vezes as pessoas têm aquela mentalidade de que dá para congregar em casa, porque é igreja. A gente já falou isso muito tempo aqui sobre isso. Irmão, nós só somos igreja quando nós estamos unidos. Jesus fala de uma coletividade, de pessoas que estão andando em um só propósito. Igreja está no plural, você nunca vai ser igreja individual. Você vai ser só membro. Mas o membro longe do corpo morre. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar plantado na terra, na igreja, para a gente não morrer, não perder o foco, irmão. Porque muita gente perderam, ficaram desigrejados, se tornaram críticos do evangelho, achando que estão ajudando Deus, mas estão afastando pessoas. Ei, irmão, Deus quer te usar nesse tempo. Mas você precisa estar conectado com uma igreja, com uma comunidade. Eu não falo placa, mas está no meio de uma comunidade. Porque lá no céu ninguém será isolado. Nós estamos caminhando, uma comunidade, uma geração, um povo muito grande, como diz Apocalipse, para alcançar o céu. Amém, irmãos? Então se prepare para isso. O tronco fala do seu estado espiritual, como você está. A raiz fala do teu alicerce espiritual. A terra fala de você estar plantado na igreja. Mas o tronco fala do teu estado. O teu estado como você está. Irmão, tem pessoas que foram uma bênção, mas envelheceram espiritualmente. Ei, irmão, eu conheço gente que fala do fogo. Sapatinho de fogo, né, que chama. Que levantava a mão, orava, mas que envelheceram. Que acha isso tudo careta hoje. Que perderam aquela essência de você chegar no culto e você se derramar. Você ficou tão, tão espiritual, entre aspas, que você não precisa mais chorar. Aí você vê uma pessoa chorando. Não, eu entendo isso aí, eu já passei por isso. Você vai entender o que eu estou passando. Não, diga, repreende, diga, não vou entender não. Eu quero ficar assim. Eu quero ser quebrantado, eu quero estar assim. Tem gente que envelheceram porque eles não se renovaram nas estações. Eles não se renovaram. Toda árvore precisa se renovar, irmão. Existe no outono e no inverno, as árvores, elas perdem a cor do seu tronco. E as folhas caem. E ela entra num estado de sequidão. Irmão, tem pessoas que entraram no outono e no inverno e nunca mais saíram. Entraram no outono e no inverno, secaram. Elas estão vivendo continuamente uma sequidão. Seus troncos estão pálidos. Não existe mais cor, não existe mais vida. Eu não estou falando de sair da igreja, irmão. Não é isso, não é sair da igreja. Eu estou falando de um período de sequidão. Que você entrou numa estação e você não saiu. Você não deixou sair dessa estação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre depois de um outono, de um inverno, vem uma primavera de Deus para trazer os frutos que você precisa. Amém? Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de primavera. Deus vai fazer com que você venha florescer nesse tempo. Se alguém recebe aí, levanta a sua mão. Deus vai levar você a uma estação aonde você vai florescer. A primavera de Deus. Oh, aleluia. Oh Deus, eu vou te levar nesse tempo onde você vai florescer. Jó fala o seguinte: ele fala de uma raiz que envelheceu e seu tronco morreu. Irmão, ele fala de um tronco que estava morto, só que esse tronco ele tinha raiz. Você entende? O tronco estava morto. Mas existe raiz. O que não pode existir, irmão, é um crente sem raiz. O que não pode existir é um crente que não tem raízes. Raízes. Irmão, o que são as raízes para nós? Raízes são as experiências, são as revelações que você tem. Essas são as raízes que você adquiriu com o tempo, crescendo, crescendo, crescendo. E são essas raízes que procuram por água. Sem as raízes, não tem como alimentar a árvore. Amém? Se você não tem as raízes, ela não alimenta. As raízes fala de um coração arraigado. Você sabe o que é uma coisa arraigada? O que é arraigado? Arraigado é um conjunto de raízes que procuram água. Elas estão sempre procurando. Irmão, um coração arraigado é um coração que tem raízes, que está procurando as águas de Deus. Então, a raiz, ela precisa procurar as águas. As águas, por isso, as raízes, elas têm que secar. A gente tem que cavar, cavar, cavar até procurar as águas. Isso são as raízes. Mas se você tem raiz, irmão, se você ainda tem raiz na sua vida, mesmo que ela esteja envelhecida, diz aqui a Bíblia, ao cheiro das águas elas vão brotar. Amém, irmão? Ao cheiro das águas. Você pode dizer, mas pastor, as minhas raízes estão velhas. Mas só a cheirar as águas elas vão brotar. Irmão, o que a Bíblia fala sobre água? Qual é o ponto central da Bíblia sobre água? O que a Bíblia fala que realmente é água? Irmão, a Bíblia diz que Jesus se encontrou com a samaritana. Ele disse, olha, a água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando sobre o quê? Sobre a palavra de salvação que estava entrando no coração dela. Então, nós precisamos da água, porque essa água, ela vai nos limpar. Jesus falou isso para Pedro. Há palavras que eu vos digo, elas são espírito, são vida. Vós estáis limpo pela palavra que eu tenho vos pregado. Então a palavra, ela vai trazer uma libertação, um renovo no seu coração. Ela vai te limpar por dentro. Ela vai mudar a tua história. Irmão, aquela samaritana, ela bebeu dessa água. Ela bebeu da revelação de Jesus. Seu coração se quebrantou. Por isso ela disse, eu quero essa água. E ela bebeu dessa água. Ela se tornou a primeira missionária mulher a pregar para um povo, os samaritanos. Porque é a água, o que ela faz? Ela tanto nos transforma como ela nos guarda. A água, ela vem para fazer isso, uma lavagem, uma limpeza dentro de você. E eu entendo. E sabe por que às vezes, irmão, existe muita gente dentro da igreja orgulhosa, desobediente? Pessoas dentro da igreja que tudo perturba ela. O horário perturba, o barulho do som perturba, o jeito do pregador pregar perturba, tudo perturba ela. Sabe por que essas pessoas ficam perturbadas dentro da igreja? Porque elas nunca beberam dessa água. Porque quando você tem um coração humilde, quebrantado e contrito, é porque essa água está te lavando por dentro. Irmão, e quando você tem, nada te perturba na igreja. Nada te perturba, o sono te perturba. Você chega aqui, você adora, você recebe de Deus, porque essa água está se movendo dentro de você. As tuas raízes, elas estão sendo cheias das águas de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você está como árvore. Se você precisa criar raízes, ou as suas raízes estão velhas, mas eu creio que nesse ambiente profético existe água de Deus. Quando ele fala assim, ao cheiro das águas, ele está falando aquele que entra num ambiente como esse, pastor Eliandro, e ele se conecta com a revelação. A água entra dentro dele. Ele consegue sugar a água para dentro do seu ser, da sua árvore, e você começa a florescer. É o que Deus está fazendo. Irmão, eu não sei como você entrou aqui, sei que as águas de Deus estão se movendo. A palavra está sendo liberada. Não seja mais uma árvore cortada. Não viva mais nas raízes velhas. Deus, Ele quer te renovar nessa noite. Ele quer que você viva o que você realmente é no seu ser. Ele está te chamando para você ir mais fundo com Ele. Amém, irmão? Então fica de pé no teu lugar. Você que tem anseio no seu coração de receber essa graça. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fecha teus olhos. Eu te convido você a se conectar com esse ambiente. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, árvore mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela vai brotar dentro de você, irmãos. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Você pode dizer assim: pastor, eu tenho promessa de Deus. Pastor, Deus fez tanta promessa para mim, pastor. Deus me prometeu um ministério, prometeu algo grande para a minha vida. Ei, irmão, aprenda uma coisa, eu já ensinei isso aqui para a igreja. Eu quero que você guarde seu coração aí. Irmão, toda profecia e toda palavra que Deus libera ao seu coração, elas são possibilidades. Elas são possibilidades que podem acontecer ou não. Isso vai depender de quem? Diga para mim, de mim. Amém. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Diz assim: Saul, ele tinha sacrificado a Deus e ele não podia sacrificar porque ele era um rei. Somente um sacerdote, um profeta podia sacrificar. E ele não esperou, desobedeceu e ele sacrificou. E na hora que ele chega, na hora que ele estava sacrificando, chega o profeta Samuel. E naquele momento, Samuel diz para Saul dizendo assim: procedeste nesciamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou. Eu quero abrir aqui aspa para a gente falar para você, para fazer uma pergunta para você: por que Saul foi rejeitado por Deus? Por que Saul foi rejeitado? Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul, ele não era inocente. Aqui o texto diz que ele sabia os mandamentos e conhecia o que Deus tinha ordenado para ele. Esses dias nós temos, as mulheres têm falado muito sobre a história de Esté, não é isso? A gente tem falado, as meninas têm falado muito de Esté, e é o tema que tem hoje do encontro de mulheres. Mas quando eu olho para a primeira rainha do rei, que era a Vaste, você percebe que ela foi rejeitada por Deus, pelo rei. Aí eu te pergunto, por que ela foi rejeitada pelo rei? Só porque ela desobedeceu ao rei? Irmão, quantos de nós desobedecemos a Deus? Quem já desobedeceu a Deus aqui? Eu sou o primeiro. Será que o rei simplesmente rejeitou ela só porque ela desobedeceu ele? Claro que não. Ela foi rejeitada, primeiramente, porque ela era uma autoridade. Tinha uma coroa sobre ela, irmão. Ela era uma autoridade, por isso ela tinha que dar o bom testemunho. E a segunda coisa, ela conhecia o rei. Ela tinha intimidade com o rei, ela conhecia. Então ela não podia errar. Assim como você, quando conhece o teu rei de verdade, o teu Deus, quando você conhece um princípio, você entende ele, você não pode errar nele. Você não pode errar mais. Deus não terá por inocente o culpado que conhece o princípio e a verdade, mas está errando. Não. E a outra coisa que Vaste fez, ela simplesmente ignorou. Ela foi teimosa. Irmão, não teime mais com Deus. Se Deus está falando contigo, se Ele está pedindo, está te chamando para tomar uma posição, não teme mais. Corra, volte-se para Ele. Mas voltando aqui, Samuel diz para Saul: teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, Deus tinha falado para ele: olha, o teu reino seria para sempre, de filho para filho. Aí eu te pergunto, aconteceu? Não aconteceu. Por quê? Porque era uma possibilidade. Irmão, o que é uma possibilidade? É uma condição que é possível, que pode acontecer ou não. Isso vai depender de você. Pastor, como é que eu faço para a possibilidade de Deus acontecer na minha vida? Você tem que caminhar rumo a ela. Você tem que se encontrar com ela. Você tem que ir na direção dela. Irmão, tem gente assim: ah, eu estou esperando Deus fazer algo. Mas você está indo totalmente ao contrário do que Deus está mandando você ir. Então hoje eu queria te chamar para você viver as possibilidades que Deus tem para você, que são as profecias, aquilo que Ele prometeu. Amém? Eu não sei quais são as promessas que Deus te deu, mas são possibilidades que podem acontecer. Mas depende de quem? Diga, de mim. Então levante sua mão. Aleluia. Que nessa noite você possa ir em direção ao que Deus te prometeu.
Quanto a glória vem encher esse lugar, vem e manifesta tua Shekinah. Quanto a glória vem encher esse lugar, vem e manifesta tua Shekinah.
Levante a sua mão, diga:
quanto a glória vem encher esse lugar.
Oh, Jesus,
manifesta tu a Shekinah. Quanto a glória vem encher esse lugar, e manifesta tu a Shekinah. O fogo arderá sobre o altar.
O altar sou eu. Pode vir queimar. O fogo arderá sobre o altar. E o altar sou eu.
Queria chamar você, árvore, que decide esse tempo renovar as suas raízes, viver a vontade de Deus, entender que é um tempo de você buscar as águas, buscar a revelação, a palavra. Você que não aceita mais viver só pela possibilidade, você vai caminhar rumo à promessa. Então sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar ao Senhor. Vamos declarar nesse momento. Oh, Espírito Santo.
Tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta tua Shekinah. Com tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta.
Sim, Senhor.
A Shekinah.
Que haja o renovo, Senhor. Esse é o tempo e a estação da primavera.
Esse lugar.
Que as árvores, elas venham brotar, elas venham frutificar, elas venham florescer nesse tempo. Ora, baixou, calabaxeira,
fogo arderá sobre e o altar sou eu. Pode vir queimar,
teclado. Você pode levantar suas mãos. Oh, que nessa noite o Espírito de Deus te renove. Que você seja uma árvore frutífera. Que você entenda essa estação. Que você deixe que a primavera se estabeleça sobre a sua vida. Que os frutos, que as folhas, que os galhos venham florescer. Que as águas, que a revelação entre nas suas raízes. Que você venha ter um coração arraigado. Um coração que procura pelas águas. Um coração que tem sede. Um coração que não deixa o orgulho, não deixa as coisas te perturbar. Pelo contrário, nada vai te parar mais. Porque você entendeu e você percebeu que você precisa de um coração humilde, quebrantado e contrito. Como Davi escreveu no Salmo 51, no versículo 17: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O Senhor não desprezará. Então venha romper aqui nessa noite, como árvore plantada por Deus, como árvore mesmo que as suas raízes estejam velhas. Você entende que ao cheiro das águas, ela, você vai brotar em Deus, mesmo que você seja cortado. Você vai brotar. Aleluia. Ora bachurianda alabacê. Ora balabachurianda alabacê recarabacê. Então se envolve com o Espírito Santo aqui nessa noite. Oh, seja visitado pelo Senhor. Que a palavra venha queimar dentro de você. Que venha queimar dentro de você. Ora balabachô, recarabachê, recantarabachô. Ora basturi, cantarabachê. Nós declaramos sobre a tua vida, árvore. Nós declaramos sobre a tua vida. Esse é o tempo de você começar a brotar. Sim, Senhor. Sim, Deus. Levante suas mãos. Que nessa noite as tuas raízes se renovem. Que a revelação de Deus encontre o seu coração. Que seja um tempo de você tomar posições. Não importa os cortes que você receber. Não importa a poda do mundo, se você tem raiz, se você tem raiz, então você pode cheirar o cheiro das águas. Então você pode sentir o cheiro das águas. Oh, aleluia! Você pode receber aí no seu coração. Aleluia! Esse é o tempo de árvores que estão murcha crescer, porque as suas raízes nunca pararam de crescer, nunca pararam de crescer. Não importa se você não cresceu para cima, as suas raízes estão crescendo para baixo. Você está recebendo uma estrutura de Deus. Deus diz para alguns aqui: essa é a tua estação, essa é a estação que Ele vai te usar. Você vai florescer como nunca nessa estação. Se alguém recebe aí e crê que é com você, receba isso no seu coração. Ora balabachô, recarabachê. Ora basuri, cantarabachô. Ora basuri, cantarabalabachê, recantarabachê. Receba isso no seu espírito. No seu espírito. Aleluia. Ora balabachô, recantarabalabachê, recantarabachê. Ora basuri, cantarabalabachô, recantarabachê. Você que está cansado, Deus hoje ativa dentro de você o teu chamado.
Tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta tua Shekinah.
Sim, Senhor.
Tua glória vem encher esse
Senhor, começa a renovar, Senhor. Faz com que teu filho possa viver essa estação, Jesus. Possa se conectar com esse tempo, Jesus.
Tu és santo, santo, santo.
Vai, irmão, deixa Deus agir, deixa. Oh, deixa Deus falar contigo. Deixa o Pai.
Poderoso,
sim, Senhor,
santo,
sim, papai. Poderoso, sim, Senhor.
E aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir.
A nuvem da glória de Deus que cura, que transforma. Se ele está sobre esta casa, toque nela.
E tu és santo, Senhor Deus, todo poderoso.
Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos naquilo que foi liberado. Nós cremos, Jesus. Você pode se alegrar, irmão. Não se alegra. Deixa a tua ave ser carregado por essa estação, por essa presença. Você não vai murchar mais.
A quão amáveis são os seus pés.
Não, você vai brotar, você vai florescer.
A quão amáveis são.
Olhe para dentro de você, esse é um tempo de ser. É um tempo de entender quem você é. Oremanasuri cantarabashore cantalabase. Senhor, tu tem liberdade, a igreja é tua. A igreja é tua. Nós não podemos se reunir no domingo, Senhor, e nada acontecer, nada transformar. Não, Senhor. Esse é um tempo que nós vamos se reunir para ser ministrado, para derramar o nosso coração, para crescer em Deus, para Deus nos curar, para Deus nos curar por dentro. Chega de ter, nós vamos ser nesse tempo, nós vamos ser a pessoa que Deus preparou, nós vamos ser a pessoa que Deus sonha ser uma bênção, assim como ele falou para Abraão, ser tua bênção, você vai ser uma bênção para essa casa,
Você vai ser uma bênção para essa sociedade. Orebalabasuri, andarabashore, carabashe. Orabasuri, cantarabalabashere, cantarabashe. Aleluia, aleluia. Então se envolva com essa presença, se envolva com essa atmosfera. Aleluia, aleluia. Não aceite, não aceite sair daqui como mais um domingo, não.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Yeah. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a outra. A sabedoria. Dizemos santo, santo, ó santo, santo.
Tu és santo,
Senhor
Jesus,
Filho de Deus.
Tu és filho.